programa Onça Coração, depois do nosso querido Padre Reginaldo. Vamos até às 5. É aqui, boa tarde, Jair. Deus abençoe você muito. É a Ondina de Oliveira Rodrigues, amo muito vocês, da nossa querida Rádio Coração. Ondina, Deus abençoe você, continue ligada, é uma bênção tê-la conosco. Boa tarde, Osair. Estou aqui em sintonia curtindo esse programa maravilhoso. Gostaria de ouvir a música Minha Vocação com o Padre Ezequiel. Acabamos de tocar. Se for atendida, fico grata. Fran Alencar. Oi, Fran. Boa escolha. Essa música é maravilhosa. Agora, conhecendo o Padre Ezequiel, mais bonita ela fica ainda, porque é um homem de Deus. Obrigada pela audiência.
Sei que nada faz.
E já está a live funcionando aí, meu amigo. Meu amigo Alexander, então, você que está pela live, Rádio Coração 95 FM. Muito bem, como eu prometi no programa hoje, presença do agente de pastoral e funcionário da Rádio Coração aqui no programa Um Só Coração, meu esposo querido, mas é o funcionário Estanislau. Boa tarde, Estanislau, seja bem-vindo, tudo bem?
Boa tarde, Osair. Boa tarde ao nosso amigo Alessandro, né, que se encontra conosco aqui. E a todos os nossos amados ouvintes. Tudo bem, Osair. Graças
bem,
a
né?
Deus.
Muito bem. Eu quero, inclusive, informar. Acabei de receber uma ligação do Gilmar, que a Regina já está no quarto, né? Ficou na UTI e as pessoas estão perguntando. Então, a Regina já está no quarto, já está tudo bem, tá certo? Muito bem. Obrigada, Gilmar. Que Deus abençoe. Estamos rezando por vocês, pela saúde, em especial da nossa irmã Regina Curione. Muito bem, Estanislau, hoje nossa neta Lina está fazendo aniversário.
É primogênita, né, Lina?
Qual que é a sua mensagem para ela?
Ah, parabéns, né? Foi a primeira neta, né? É uma graça de Deus, uma bênção. E uma menina de Deus.
Com
né?
certeza.
É uma
Muito
menina
bem.
Que busca em Deus, né? Está sempre na comunidade, tá aprendendo a tocar piano, é um testemunho.
Testemunho, é. Graças a Deus.
Parabéns,
né?
Lina. Deus abençoe. Você
e
toda
tarde,
a sua
né?
família.
Né? Até mais tarde. Bom, Estanislau, hoje você tem uma missão importante aqui. É, para esclarecer para a população o que, que está acontecendo com Estanislau. Porque você, nós que trabalhamos na rádio, somos muito conhecidos, mas aparentemente parece que você é mais conhecido pessoalmente, porque você roda a diocese de Dourados aí com as promoções. É, faz quantos anos que você trabalha como profissional?
Osair, eu tenho 35 anos, fechei 35 anos agora, esse mês de novembro, né?
Sim.
35 anos de carteira assinada, né? E na fundação eu trabalhei por 14 anos, 14
certo.
Anos um pouco. Né?
Isso bem.
Então, foi assim uma luta, né? E 35 anos que acontece quando a pessoa faz 35 e tem a idade também de
tá
vem
certo.
A aposentadoria, né? Vem
então tá, daqui a pouco vamos falar, sobre isso, né? Uhum. Você chegou a servir o exército?
Cheguei, opa.
É? É. O que era o exército, representava? Parece que para você tinha um significado muito grande.
Osair, antes de chegar no exército, vamos conversar um pouquinho antes, né? Já que vamos falar de
trabalho.
Nós vamos falar sobre trabalho, né? Sobre uma luta de 35 anos de trabalho. Eu acho que, eu diria assim, até que não é 35 anos, é 50 anos.
Ah, porque você começou a trabalhar com
quantos
anos?
É, porque eu
trabalhei... Eu perguntei o exército, porque o exército tá com 18 anos,
sim,
a pessoa entra, né?
Sim, lá na frente, eu
mas
já tava calejado trabalhando.
Porque o que vocês faziam quando criança?
Então, Osair, deixa eu lembrar aqui de uma entrevista que você fez com o Dom Henrique.
Sim.
E você perguntando para ele... qual que é a personalidade que ele mais admira? Acho que eu sim, qual
é
a pergunta.
Porque eu perguntei pra ele, porque tem os papas, tem cantores católicos, tem gente que ele deve conhecer. Eu queria saber qual que é a personalidade que ele tinha como exemplo pra ele, né?
Certo, e o que ele respondeu?
Ele respondeu que são meus pais. Ele disse.
Então, e naquele momento eu me emocionei bastante, porque geralmente a gente fala que é alguma pessoa de fora, lá de longe.
De longe, né? Com certeza.
De longe, né? E eu pude ver ali também que a pessoa muito importante, eu não tenho dúvida hoje, número um, meu pai e minha mãe. Então, se você for fazer essa pergunta pra mim em outros momentos, você já sabe,
Né, já respondeu, que, já não vou perguntar já, mais.
Meu pai e minha mãe,
por quê?
Mas por quê, né? Se sou o que sou hoje, né? É graças a meu pai e minha mãe.
Honra teu pai e tua mãe.
É.
Mandamento de Deus.
A gente diz assim, não falava nem pai e mãe antigamente. Falava papai e mamãe.
Ah, vocês falavam assim?
Papai e mamãe.
Eu também falo papai e mamãe, né?
Então, meu pai era um senhor assim que tinha muita facilidade com negócios. Trabalhava muito, então nós trabalhamos desde... Eu posso dizer que 8 anos, 7 anos, a gente caminhando, a pessoa já tinha algo a fazer, né? Meu pai, ele mexia com açougue, ele tinha curtume, ele tinha armazém, tinha fazenda, mexia com um monte de coisa, então a gente encaixava em algumas atividades. Então, desde muito novinho, a gente já tinha uma tarefa. Se ele ia sair, ele deixava uma tarefa. A gente não tinha, assim, folga, né? Aí, essa pessoa, esse Stanislau, que é incansável hoje, que está na comunidade, está aqui, está ali, veio tudo de lá, né? Veio de lá. E a importância, o quanto importante é isso, porque você mesmo falou para mim um dia, bem, toma cuidado com isso, é assumir. Quando você assume um negócio, você não faz pela metade. E nós acordávamos muito cedo, 3 horas, 4 horas da manhã. Ia pro matadouro, ajudava, né, na matança, trazia pro açougue, pegava o couro, puxava aquele couro de vaca que era pesado.
Pensava que a felicidade assim eu compraria. Mas de repente,
apesar de ter carroça, tinha uma caminhoneta, tinha cavalo que você podia puxar,
que é capaz de pagar meu resgate dando a própria vida. Estou apaixonado.
Mas o papai queria que...
Jesus é tão grande. Estou apaixonado.
Queria que a gente puxasse.
Quero ter sempre em meu semblante. Estou apaixonado.
Isso nos fez pessoas fortes, pessoas de perseverança. Nós somos em 10 irmãos. Nós somos em 10 irmãos. Dos 10, tem 3 irmãos que são mais novos que eu, que já está acima de 50 anos.
Todos, né?
Todos.
Todos.
Nunca tivemos problema com justiça, nada, porque ele nos alertava muito em si. Que fosse uma pessoa do bem, que tivesse caráter, que fosse responsável tudo que vai fazer. Então, dessa forma, desde novo, 7, 8 anos, eu ia fazer essas coisas. Eu ficava feliz quando chovia. Porque quando...
Pois Jesus é tão grande. Estou apaixonado e quero ter...
Quando chovia, o couro ficava mais leve.
Mas por quê?
Pois Jesus é tão grande.
Tem enxurrada. E aí você puxava na beira da rua, assim, tinha enxurrada. E aí a água ajudava a aliviar aquele peso. E aí levava naquele lugar. Ele poderia ter feito diferente, ele poderia ter... Ó, encosta a caminhoneta aí, joga na caminhoneta e leva esse couro lá. Na época a gente não entendia, né? Não entendia. E assim foi, né? Fui crescendo. Como ele tinha negócios e tinha muitos filhos, né? ele foi colocando o meu irmão para trabalhar na sapataria, aprender na parte de sapataria, eu ajudava no curtume, e o outro irmão meu também fazia parte na parte da sapataria, as irmãs trabalhavam com outras coisas, ela dividia, era um homem muito sábio, sabe? Muito sábio. Aí um belo dia, quando eu já estava com 13, 14 anos, ele falou: você vai trabalhar na oficina agora. Preciso que... Nós tínhamos um motorista, esse motorista era mecânico e motorista ao mesmo tempo, sabe? E aí eu fui na... Aí ele me levou numa oficina, né? E a gente não tinha, assim, a disponibilidade, a coragem, a força, a gente, né, adquiriu desde cedo. Então eu cheguei na oficina, a mecânica era uma mangueira, uns pés de manga. Não tinha barracão. Eram vários pés de manga e lá embaixo encostava os carros para ser consertado, né? Ele chegou e me apresentou lá pro homem, falou: ó, ele vai trabalhar aqui, né? Eu vim aqui trazer meu filho, quero que aprenda, porque além de trabalhar, de ser motorista, ele tem que ser mecânico também, né? E aí eu fui, comecei a trabalhar naquela oficina. E me recordo que eu já chegava logo cedo, como eu tinha essa disponibilidade, né, essa força, pra mim era até leve ser em vista do que eu fazia em casa, né, de carregar couro, de puxar isso aqui. E ele chegava logo cedo e varria aquela mecânica. Imagina aqueles montes de pé de manga, as folhas que amanhecia, né? Aí eu fazia, varria tudo, deixava limpinha a oficina, e o lugar onde se guardava a ferramenta era se guardar a ferramenta era um carro velho, né? Então não tinha assim ferramentaria, nada. Era um negócio bem puxa, né? Só que o mecânico era uma pessoa muito entendida. Ele fazia motor, câmbio, mexia com freio, geral ele mexia. E aí eu fui nessa oficina trabalhar, né? E o meu pai falou pra ele: ó, ele vai trabalhar aqui, só que eu não quero que você pague ele, né? Ele tem que trabalhar pra aprender. Aí eu fui trabalhando e eu fui tão assim, né, que eu tinha tanta iniciativa que as ferramentas, que era tudo embolado, eu conseguia organizar naquele carro velho. A oficina limpinha. Quando chegou no sábado, ele me chamou e falou: ó, vou te dar esse dinheiro aqui. E me deu dinheiro e saí faceiro pra casa, sabe? Saí feliz, o primeiro salário que eu recebi, que ao mesmo tempo não recebi. Por quê? Porque cheguei em casa feliz da vida, falando pra minha mãe, né, que eu tinha ganhado aquele dinheiro. Tinha ganhado aquele dinheiro. E o meu pai, ele andava numa mula, né, tinha uma mula. Ele falou: não, vamos devolver esse dinheiro. Se não era, eu falei que não era pra pegar dinheiro, não era. E a gente não tinha assim, não caminhava, era trote, tem que ser no trote, na carreira, a coisa não era. E eu fui correndo e meu pai atrás de mim com a mula, com a arreadora, assim, que ele gosta, né? Era uma coisa bem na minha juventude eu imaginava assim meu pai, um carrasco, uma pessoa ruim, uma pessoa... Até quando eu comecei a estudar, eu meio que comparava ele com Hitler, que ele judiava muito. Só que depois, lá na frente, que eu fui, quanto foi bom, porque na minha geração, a molecada da... A gurizada na minha geração, na juventude, muitos morreram. Porque eu nasci num lugar de fronteira, onde tinha muita violência, droga, já tinha na época muita coisa nesse sentido aí, né? E o pai nos preservou trabalhando, ensinando. Né? Aí eu vou lá e entrego o dinheiro de volta pro homem e já deu uma um readorzado nas costas, né, para nunca mais pegar. E eu trabalhei nessa oficina por algum tempo sem receber nada, né? Só que eu aprendi. Dentro de uns 3 meses eu já, com 14 anos, por aí já dirigia, né? Eu já ia no matadouro com a caminhonete para... Era picape, uma picape. E trazia a carne, descarregava lá. Ali eu já não levava mais o couro com, né, com a puxando. porque aí já dava, porque eu já dirigia, porque o motorista ele chegava, largava lá, ia embora e, né, guardar a caminhonete ou ia fazer outras coisas e o que fazia. E dessa forma desde muito cedo, né, a gente trabalhou. E aí a gente não tinha assim liberdade para dizer assim, ah, vou sair, vou no cinema, vou, não tinha, era criança. Era, a gente tinha que ser de, meu pai, a hora que chegar 18 anos de idade que podia ter liberdade de sair. Então a gente só trabalhava. Trabalho, 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 trabalho. Quando eu fui pro exército, eu falei, opa, né, agora eu tô livre.
Inspirou.
É. Estou livre, né? Aí chega no exército, ali tem um cabo que manda, o sargento que manda, o tenente que manda. Então ficou mais ou menos no mesmo ritmo, só que o trabalho era bem, bem mais leve, né? E quando eu fui receber meu salário, um baita de um salário mínimo, que eu nunca tinha ganhado um dinheiro dessa forma. É, tava rico, né, na época. E assim foi, Alzer. Eu fiquei por 10 meses no exército, né? Quase um ano.
Você gostava muito, né?
É, amava.
Então tá bom, olha só, você que está ouvindo a Rádio Coração, pode entender assim como eu, né? Muita, a gente acha que conhece bem a pessoa, mas não conhece bem, né? A gente pensa que conhece porque dorme todo dia junto, né? Mas não sabe muitas vezes de onde vem tudo isso, né? Então, agradecemos a Deus pelo dia de hoje, por essa oportunidade de poder falar de onde vem a força, porque na verdade nós pais estamos queimando muita etapa com os nossos filhos. E aí nós somos uma geração fraca, que não aguenta nada. Eu acho que até comigo acontece isso, né? Então, vamos analisar de que maneira que nós estamos dando tudo, 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 e aí fica muito complicado. Eu quero agradecer a Neuza Santana, ela diz, amo essa Rádio Coração, ela me faz sorrir e chorar, muitas emoções. Obrigada, meu irmão de fé, Stanislau, pelo seu testemunho. Cada dia mais admiro você. Obrigada, Neuza. Vamos para o intervalo aí. Voltamos daqui a pouquinho.
Continua. Um abraço, Deus. Deus abençoe.
Tá certo, nossa amiga ouvinte.
Pois Jesus é tão grande. Estou apaixonado e quero ter sempre em meu semblante. Em todos os caminhos, em cada jornada.